Fala, meu povo, tudo bem, rapaziada? Sou Felipe Senise e esse é mais um Sinapse, podcast da Sandbox, Escola de Estratégia. Estou aqui mais uma semana ao lado do meu grande amigo Daniel de Tomás. Tudo bem aí, Dani?
Tudo bem, pessoal. Tudo ótimo. Estamos muito bem. Voltando de férias, depois de uma semaninha de férias. Então, estou feliz hoje. Estou feliz.
Bom, hoje a gente vai falar, então, sobre insights novamente. No episódio passado, a gente falou de insights ruins do ponto de vista estrutural, né? Vou falar disso um pouquinho mais na sinapse. Mas essa semana a gente vai continuar falando sobre como fugir de insights ruins, né? Só que dessa vez mais do ponto de vista das pessoas, né? Que pode engajar mais com a galera aí. Mas isso é papo pra já já. Antes disso ainda, a gente vai falar sobre aquilo que não dá pra escapar, que é o lançamento do Threads, nova rede social da Meta aí, que vai ser um Twitter killer. Vamos discutir, vamos debater, vamos ver se vai ser isso mesmo ou não. E antes ainda, quero, como sempre, apresentar aqui a escola para quem está chegando. Nós somos a Sandbox, uma escola de estratégia, e isso para a gente significa que tudo que a gente faz, todo tipo de curso que a gente dá, em qualquer tema que for, tudo é orientado para que as pessoas consigam desenvolver esse jeito mais estratégico de pensar. Ou seja, um jeito que seja orientado para geração de valor, geração de resultado, que parta de um pensamento analítico, mas também criativo, focado em resolução de problema. Então, são essa série de habilidades aí que a gente convencionou chamar aqui de pensamento estratégico. Temos diversos cursos que tratam disso à sua maneira, cada um dentro da sua temática, mas esse é sempre o fio condutor aqui. E a gente está fazendo essa série sobre insights, né? Porque a gente lançou muito recentemente um curso sobre Consumer Insights, a gente falou dele semana passada, mas vamos reforçar o aviso aqui, né, Dani?
Sim, Consumer Insights é um curso muito legal sobre entendimento de consumidor, assim, sobre que tipo de ferramentas técnicas a gente usa tanto para gerar diagnóstico como para gerar ideias a partir de observação do consumidor. Então a gente passa por várias técnicas diferentes de dados e pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa e observação e dados secundários, tudo isso junto, voltado para inspirar ideias e para fazer avaliações, diagnósticos das coisas. É muito legal o curso, ele é bastante abrangente, então a gente começa desde olhando coisas mais gerais, diagnóstico, investigação e análise, até descer nessas técnicas. Acho que vale muito a pena. Enfim, todo mundo que trabalha com marketing ou trabalha em estratégia de marca especificamente e trabalha também na área de inteligência, acho que tem bastante coisa ali que vocês podem aprender e se atualizar por ali. Vale a pena.
Muito bom. Então, para conhecer esse curso, é só entrar em sandbox.ee de Escola de Estratégia. Vocês vão conhecer Consumer Insights e também vão ver todos os outros que a gente tem para oferecer. A gente faz de um jeito que não só precisa aplicar os cursos que a gente tem na prateleira, mas a gente consegue montar de forma personalizada uma série de programas aí daquilo que está na nossa alçada. Tem sido bem bacana aí trabalhar dentro das empresas. Bom, chega de papo então. Vamos para a estratégia em pauta. Por que o sucesso tão cedo do Threads pode quebrar a cara na realidade? Então, o articulista do New York Times aqui colocando água no chope do lançamento da Meta, do seu Zuckerberg aí, de uma rede social que foi meio no susto, né? Então, de um dia para o outro, pá, lancei, entrou aí no ar essa nova rede social.
Tava lá tranquilão, tudo na rua, pá, pá, tá aqui um Twitter aqui para você.
Isso, exatamente. E ela é idêntica ao Twitter, é impressionante. Eu não sou muito cara de redes sociais, mas a gente sempre tem que entrar para ver aí qual é que é, né? Cara, até me confundi. Falei, cara, eu tô no Twitter, mas eu tô acessando o Twitter pelo Instagram. O que tá acontecendo aqui? Então, é um negócio bem parecido mesmo, assim, que a mídia já rapidamente classifica como um potencial Twitter killer. Essa é uma expressão comum aí. Inclusive, nessa matéria do New York Times, ele, o articulista aqui, ele cita, né, como isso já aconteceu várias outras vezes, né? Então, ele abre a matéria pintando um cenário que é muito parecido com o do Threads e o Twitter hoje, só que se referindo 12, 13 anos atrás com o lançamento do Google Plus, que provavelmente alguns de vocês nem se lembram ou nem viram que isso aconteceu, mas foi uma iniciativa do Google lá atrás de tentar criar uma rede social para competir com o Facebook, aproveitando exatamente o que a Meta está aproveitando hoje, que é essa base de usuários gigantesca que você migra no estalar de dedos e isso te dá uma vantagem competitiva enorme. Para o Google Plus não deu certo, por isso que eles trazem essa questão, né? Será que vai dar certo para a Meta e para o Threads ou já eles podem quebrar a cara na realidade, como aponta aí a manchete? O que você acha, Dani?
Cara, primeiro, né? Essa história tem várias dimensões engraçadas, né? Porque tem a treta Mark Zuckerberg versus Elon Musk, Elon Musk chamando ele pra porrada, Mark Zuckerberg tirando foto treinando jiu-jitsu com os brasileiros, jiu-jiteiro sem camisa, o Elon Musk pedindo pra ele fazer uma competição de medir o membro de cada um, assim, literalmente, assim, essa coisa, então, o nível é meio baixo, assim, a barra é meio baixa ali, né?
Nessa é engraçado, coisa, mas... meio constrangedor, assim.
É!
É humor inglês.
É, tipo assim, parece uma sketch do Monty Python, mas é verdade. E elege governos, assim, né? Pelo mundo. Agora, eu acho que isso é um contexto que a gente pode até chegar nele, assim, porque acho que ele importa aqui, no fim das contas, porque tem esse lado, assim, sabe? Mas eu acho que, ao mesmo tempo que o Google Plus não conseguiu matar o Facebook, o Instagram, com Stories, conseguiu dar uma bela matada no Snap, por exemplo, no Snapchat. Então, quem não lembra da história, então a Meta tem esse histórico, né, de criar coisas, matar na força bruta, assim. Acho que o exemplo mais, talvez mais bem acabado é o Stories. Eles tentaram comprar Snapchat, Snapchat não quis, eles foram lá, fizeram o Snapchat deles e deixaram o Snapchat com um problema na vida. Eles ainda operam tudo mais, mas é uma empresa que realmente não atingiu o seu potencial ali.
É, isso é um ponto. O Snap até vai bem, mas ele certamente vai bem pior do que poderia se a Meta não tivesse feito esse movimento. A Meta, à época, o Facebook, né?
E aí, assim, eles já fizeram isso. E tem uma diferença aqui, na verdade. Nessa vez, do Snapchat, naquele momento, eles copiaram mesmo, porque tentaram comprar e falaram, vamos para outro caminho de desenvolver o nosso. Nesse caso, eu acho que tem um lado de copiar, assim, lógico, né, evidente, mas tem um lado de... Eles estão apostando numa fragilidade do Twitter, assim, entendeu? Por quê? Pensa que quando o Snapchat estava grandão, bombando e tudo mais, o Facebook, à época, precisava do Snapchat, entendeu? Para o negócio dele ser mais importante, assim. E eu sinto que, nesse caso, é quase um cara, assim, que você vê meio... Você vê o cara meio dando sopa, assim, você decide ir lá roubar o mercado dele, porque ele tá atrapalhado, assim, sabe? Meio assim, os caras claramente têm problemas no Twitter de negócio, todas essas novelas de várias naturezas rolando aí com o negócio na mão do Elon Musk. E eles falaram, cara, então vamos crescer pra cima deles, entendeu? Já que o nosso Facebook tá miado, assim, tudo mais, vamos crescer pra cima deles, assim.
É o tubarão que sente cheiro de sangue na água, né?
É, exatamente. Sente o cheiro de sangue na água, assim, que pelo menos é baseado em uma coisa concreta, no fim das contas, isso não é ruim. E eles conseguiram um número, parece formidável, atingiram muito rapidamente 100 milhões de usuários, que é 100 milhões de contas, acho que é uma palavra melhor do falar do que usuários, né? Se nos últimos números a matéria fala, estima que o Twitter tinha 250 milhões, é 40% dos caras em uma semana, assim, sabe? É bizarro de grande, assim. Por outro lado, o ponto que a matéria levanta, e que acho que a gente tem que levar em consideração, que diz meio sobre o sucesso dele, ou o sucesso competitivo do Twitter aqui, é sobre uso mesmo, né? Fazer as pessoas entrarem nessa rede social é um enorme passo. Fazer as pessoas ficarem ou usarem é um outro passo. Mais que um passo, é uma outra jornada, né? Não é só uma coisa que você precisa fazer, as pessoas ficarem... Lembra que a gente fez o nosso primeiro curso de digital? O Rodrigo, um dos professores que a gente chamou para fazer o Rodrigo Nincão, ele sempre fala assim, cara, nessa guerra de plataformas, a briga é pela retenção, né? A briga é a retenção de audiência, você conseguir o tempo daquelas pessoas dedicadas a essa plataforma. E eu acho que isso é um desafio enorme para o Threads, eu não sei se eles vão conseguir, assim, entendeu? Talvez consigam, sei lá, mas assim, mas não é fácil mesmo, assim, entendeu? Porque eu entrei lá as primeiras vezes, eu fiquei pensando, depois da pandemia eu voltei a usar o Twitter, né? Eu usava mais Instagram, o Facebook já estava ficando encostado, eu comecei a usar o Twitter de novo na pandemia. E me diverti muito, assim, me divirto ainda no Twitter, do jeito que eu consigo usar. Ele é muito diferente das outras vezes das pessoas que você segue e ver as pessoas que eu sigo no Instagram, que é a sua primeira lista de pessoas que você vai seguir no Threads, certo? Ver as minhas listas de Instagram no Threads quase não faz sentido, sabe assim? Por que eu tô aqui com essas pessoas? Por que elas estão aqui pra escrever? E não vai ser um desafio fácil virar esse jogo e fazer isso, assim. É possível, super possível, mas tem trabalho. E não é um trabalho de feature, eu acho, sabe? Não é uma coisa só sobre feature. Não é que tem que ter a busca e o trending topics. Pra mim, tem que ter as pessoas certas, sinceramente, sabe? Acho que as plataformas dependem muito de creators que são daquela plataforma, entendeu? Tipo assim... Tem gente que é grande no Twitter, no TikTok e no Instagram, mas o Instagram existe pelas pessoas fortes de Instagram. o Twitter existe para as pessoas fora de Twitter, o TikTok existe para as pessoas fora de TikTok, assim, sabe? Eu acho que isso é muito, muito importante. E eu não sei quem vão ser as pessoas fortes do Threads fazendo o quê.
É, eles até fizeram, né, no lançamento, eles usaram um pouquinho desse seu pensamento e trouxeram celebridades, marcas. Então, quando a galera entrou, já tinha ali alguns influenciadores, algumas celebridades já postando, trazendo conteúdo e tal, pra dar essa sensação de, ó, tem gente aqui, tem gente legal aqui, porque acho que faz sentido o que você tá falando, né? Realmente precisa gerar essa sensação rápido, né? Não pode parecer um negócio miado. E certamente é o problema deles agora, né? Como esse pico vira alguma coisa mais sustentável, né? E realmente é bastante difícil.
Mas uma coisa que eu acho que tem a ver com isso, sobre essa história, é mais do que, assim, ter gente lá e não parecer miado, é ter gente fazendo coisas que você encontra só nessa plataforma, ou melhor, nessa plataforma. Isso, para mim, é o que justifica ela. Então, eu tava conversando uma vez com os caras que são os fundadores da Snack. Snack é uma empresa da Bean Partners, onde eu trabalho hoje, que trabalha inteiramente em torno de estratégia e produção de conteúdo e fazer marcas pensarem como creators. E eles falam uma coisa, eles falam, cara, assim, as redes têm suas próprias lógicas. Não tem jeito, entendeu? A Bruna Marquezine é gigante no Instagram e ela não é, nem de perto tem de perto essa importância no TikTok, entendeu? Por quê? Porque ela é uma pessoa de Instagram, assim, sabe? Ele é um tipo de conteúdo, um tipo de coisa que faz sentido. Porque o Tirulipa é forte nos dois, entendeu? Que é outra coisa. Filho do nosso nobre parlamentar Tiririca é forte nos dois, assim. Porque ele tem, é um conteúdo de humor que funciona de outro jeito, assim, sabe? Então, assim, qual é que vai ser essa pegada, assim, sabe? Qual é que, por exemplo, quando você vai ficar passando Reels do Instagram, o que, que você fica vendo? Um monte de gente, de vídeo que as pessoas fizeram no TikTok, pro TikTok lá no Instagram, certo? As pessoas ficam metendo os vídeos que elas criam, os shorts que elas criam para TikTok, elas metem lá naquele lugar, entendeu? Beleza, talvez eles estejam muito, tendo muito consumo nisso, porém, o TikTok, assim, quase quem tem motivo para existir é o TikTok nesse sentido, sabe? E eu acho que achar deles, assim, ou substituir a do Twitter, matar do Twitter e pegar para eles, assim, é uma tarefa bem difícil.
É, mas eu acho que a estratégia é literalmente essa. Pode ser difícil, e é, com certeza. Porque ele não traz features novas para valer, assim. Na real, até traz. Tem algumas coisas ali que você começa a perceber que eles já estão pensando um pouquinho mais à frente, essa coisa de poder misturar um pouco das redes, né? Uma coisa meio inter-rede, você fala uma coisa aqui e repercute na outra rede. E outras cositas mais, assim, né? De quantidade de texto, enfim. Miudezas para o momento, assim. Então, eu acho que por conta disso, me parece que a estratégia é literalmente ver o sangue na água e tentar engolir, porque o Twitter não tá bem. Essa é a real, assim.
É
óbvio, as pessoas gostam, estão lá, beleza. Agora, pensando como marca, como reputação, como...
Os caras não estão pagando a conta do Google Cloud, assim, entendeu? Sim, tem problemas.
Tem várias coisas, assim, que... tem várias coisas que vão dando um bode, porque o Elon Musk já dá um bode por si só. Desde que ele comprou o Twitter, tem um bode meio generalizado, assim, em relação ao Twitter em si. Só que se fosse só ele, talvez passa, mas tem acontecido coisas, de fato, na plataforma que não são legais, né? Então começou aquele negócio do selo verificado, foi uma confusão, aí virou meme. Aí agora eles estão tentando, a todo custo, monetizar a plataforma. E saiu uma matéria, acho que foi no Verge ou no The Atlantic semana passada, que o título era assim, vamos combinar, o Twitter não é mais um serviço de graça. Por quê? Porque ele vai começando a te impor algumas limitações que o pessoal da versão paga tem e que vai também aumentando o bode, no sentido de, pô, eu também, agora só quem paga pode fazer determinada coisa. O TweetDeck, né, que é um cliente que muita gente usa para usar o Twitter, ventilou-se que ia ser pago, enfim. Então começa a gerar um monte de coisa que você fala, cara, não é mais legal estar aqui, eu até gosto das pessoas, gosto da plataforma, me divirto, como você falou, mas, cara, se tivesse outro fazendo meio a mesma coisa, talvez eu preferisse, sabe? Porque tá zoado,
total,
assim, sabe? Então, eu acho que a estratégia vai um pouco nessa direção. Eu acho que é uma coisa mais frontal de faço a mesma coisa melhor e não vou propor uma nova coisa, um novo jeito de usar a rede social, que nem o TikTok fez em relação ao Instagram. O TikTok efetivamente é diferente como natureza. Ele tem coisas parecidas, como toda rede social, mas ele tem uma natureza diferente. Ele trouxe essa proposta. O Snapchat tinha isso naquele momento. Esse cara não tem. Ele não tá trazendo um novo jeito. Ele tá trazendo o mesmo jeito. Só que acho que por toda essa bagunça do Twitter, talvez foi uma oportunidade de falar, cara, vou pra cima. Vou pra cima, talvez com custo baixo, inclusive. Quanto será que, né, leva pra Meta levantar um Twitter desse, um Twitter-like, assim? Muito menos do que eles investem em metaverso, com certeza, entendeu? Então, talvez, não sei nem se é um movimento que, se der errado, quase tudo bem. Como foi o Google Plus pro Google também? Tudo bem, não deu. Podia ter dado, seria ótimo, não deu. E a vida seguiu, entendeu? Então, eu acho que tá meio por aqui, assim, sabe? Tentando ler a estratégia aqui de algum jeito.
Tem uma outra coisa nessa história, uma outra dimensão, que aí é uma dimensão mais tensa, assim, que é uma dimensão meio free speech, discurso público e política, né? Porque, assim, o Elon Musk queria loucamente que o Trump voltasse pro Twitter, já falou sobre isso várias vezes, o Trump não quis, porque ele tá criando uma rede dele, mas, sei lá, se perde a eleição, ele vai voltar ou não. O Elon Musk saiu uma matéria hoje sobre como o Twitter tá remunerando criadores de direita, alguns dizem de extrema direita, então um dos caras que eles mais estão bombando é o Tucker Carlson, assim, entendeu? Um cara bastante radical ali no quadro da Fox News, que saiu de lá por declarações muito preocupantes, assim, declarações racistas, assim. E tem esse lado, assim, né, que eu acho que parte da coisa do Elon Musk, assim, também é meio pautar o que ele chama de free speech, assim, por essa perspectiva de orientação política nessa história, né? E a outra coisa que junta nisso é que o outro ponto dessa discussão é, assim, quem tá trazendo a opção disso é o Mark Zuckerberg, entendeu? É a Meta. A empresa que teve que trocar de nome porque teve o escândalo do Cambridge Analytica e porque foi uma plataforma que contribuiu bastante para a deterioração da conversa pública para disseminação de fake news e afins. Assim.
Então, mas acho que é um pouco diferente. Claro, tem isso. E não é que a alternativa é de um cara que a gente ama, é verdade. E por mais desgaste que a gente enxergue na Meta a responsabilidade por essa lambança toda aí de rede social, de vazamento de dados, da saúde mental das pessoas e, né, todo questionamento sobre a lógica do algoritmo, quanto isso é bom para a sociedade, enfim. Fake news, tem problema que não acaba. Porém, ainda assim, parece um lugar mais seguro. Do ponto de vista institucional, assim, sabe? Parece que tem mais estabilidade. E eu falo isso muito por conta de matérias que eu li sobre como a Meta estava fazendo o pitch para os anunciantes. Nem tem formato no Threads de anúncio ainda, mas obviamente, né? Eles já começam ali no papo fazendo um pitch de como vai ser aqui, tal, tal, tal. E eles estão indo para um lado muito sobre, cara, a gente entende primeiro como fazer toda essa parte de mídia, a gente tem uma expertise e uma máquina enorme na Meta que a gente transfere para cá, e aqui vai ter estabilidade, não tem essa bagunça do Elon Musk de tira, põe, faz o que quer, e bagunçado, e sabe? Então, por mais que tenha problema na Meta, parece um lugar mais estável, sabe? É a diferença, sei lá, vai, jogando para termos políticos aqui, é a diferença de um governo Bolsonaro, assim, sabe? Que ele é muito instável. Você pode até concordar de algum jeito, não é o meu caso, mas eu acho que mesmo quem concorda e é razoável, reconhece uma instabilidade que é muito ruim, assim. Fala, puta, eu sou um cara de direita, eu até apoio essas ideias, mas, bicho, isso é tão instável.
Uma coisa errática, se vale a pena. Coisa, é um negócio mais errático.
Exato, eu acho que o Elon Musk, no Twitter, ele representa um pouco disso, que é ruim pra todo mundo, especialmente pros anunciantes. Todo um papo de brand safety começou a rolar naquela história do Twitter, total, no começo lá, do selo verificado. Então foi mó BO, tal. Então, por mais problemas que a Meta tem, eu acho que ela consegue vender essa estabilidade do tipo, cara, eu sei que não é perfeito, mas é sério. Sabe, a frase do Succession, vocês não são pessoas sérias, vale para Elon Musk, parece, você não é a pessoa séria. E eu sou o Zuckerberg, entendeu? Acho que nesse sentido tem uma vantagem, não sei.
Não, acho que sim, acho que pelo menos eles apostam nisso, assim, né? Acho que eles tentam mostrar isso, assim, não que o Facebook tenha seu grande histórico de mudanças de regras, inclusive para anunciantes, né? Tipo, pensa que eles forçaram no começo para construção de audiência e depois foram derrubando as entregas orgânicas e tudo mais, assim. Mas, de novo, aqui é a comparação, né, cara? Aqui Aqui é o negócio, até essas mudanças de regra do Facebook, elas foram acontecendo, foram faladas, podiam ser impopulares, assim, mas elas estavam ainda num nível, no nível da conversa, não era uma coisa no nível do cheguei hoje, mudei, né? Entendeu? Que é a coisa errática e que o Twitter vai sentindo esse lado mais do negócio, assim, que é quando deixa de ser uma empresa pública, passa a ser uma empresa privada, só aumenta, na verdade, a suscetibilidade a tudo isso, né? Então, aposta! Você acha que vai emplacar ou não?
Cara, putz, é difícil, cara. É uma pergunta bem difícil. Olha, se eu fosse chutar, eu diria que não. Ia escapar um infelizmente aqui da minha boca, mas eu também não sei o quanto eu acho que é felizmente ou infelizmente. Não formei tanta opinião assim. Infelizmente, pra mim, é só o Elon Musk. O resto, eu não sei. Mas, cara, eu acho que vai ser difícil, velho, porque o Twitter, a gente falou isso no nosso primeiro episódio. Primeiro episódio aqui do Sinapse foi sobre o Twitter, naquele momento que o Elon Musk estava comprando, inclusive. E a gente comentou naquele episódio sobre como o Twitter tem uma base instalada que não é questão de ser grande ou pequena, mas é de ser ultra qualificado. Cara, ali tem chefe de Estado falando, tem embaixador, tem CEO. A praça pública é muito qualificada ali e você conseguir derrubar isso, eu acho que não é simples, entendeu? Então, por isso, especialmente, eu acho que vai ser
difícil. Galera que você, é uma galera que você não paga no projeto de influenciador, né? Tipo, meter o Marco Mion pra twittar lá é uma coisa, meter o Kofi Annan é outra, né? Assim, sabe, assim, pra você...
Pois é.
É, meter o Obama, assim, é um outro tipo de negócio. Todo mundo, de alguma maneira... Mas, assim, esse tipo de influência, assim, é... O lugar onde você pode dar reply pra esses caras, né? Tudo mais.
É. E você, o que acha?
Acho difícil também por isso. Agora, né, eu acho que o lance deles, assim, é apostar... Tipo assim, a estratégia deles conta com erros do Twitter, entendeu?
Tipo assim. Sim. Ah, isso eles podem contar.
É, então, porque no fim das contas é isso, assim, sabe? Assim, o que eles estão apostando não é simplesmente em roubar o Twitter. É estar prontos para quando o Twitter entrar em combustão espontânea, assim, sabe? Eu acho que é meio quase esse negócio. Deixa lá, cara. Os caras vão se enrolar sozinhos e a gente vai estar aqui. Entendeu? Talvez seja isso. Quanto você acha que o cara vai tropeçar?
Exato. Bom, isso é o que a gente vai seguir acompanhando aí. Fizemos nossas apostas, conversamos. E antes de passar para a Sinapse, só os avisinhos de sempre aí. Esse papo aqui que a gente está batendo, por exemplo, já tinha saído na nossa newsletter de sexta-feira. Então, vocês podem acompanhar isso também com a gente ali no blog, nas newsletters, acessando o nosso site sandbox.ee. Vai aparecer um pop-upzinho, você deixa seu nome e seu e-mail e vai começar a chegar esse conteúdo para você por texto também. Beleza? Então, vamos lá falar sobre insights novamente na Sinapse da Semana. Bom, vamos lá então, Sinapse da Semana, mesma estrutura da semana passada, porque estamos numa trilogia, no capítulo do meio, é o Império Contra-Ataca, que dá a nossa trilogia sobre insights. Em um tweet, ou num thread agora, não sei, mas a frase é: insights ruins são irrelevantes, óbvios e velhos. Bom, como eu já dei a letra ali no começo, na semana passada a gente falou muito sobre insight no ponto de vista mais estrutural, assim, né? Uma coisa mais técnica. Então a gente pegou coisas como ser superficial, ou ser efêmero, ou ser anedótico, que são coisas da própria construção do insight, né? Se você vai construir um insight, ele não pode ser anedótico, ele não pode ter poucos casos e observações que você extrapola. Isso é estruturalmente errado, né? Superficial, ele é estruturalmente errado no sentido de não ter feito a lição de casa, de cavar mais fundo, de procurar mais coisa ali, enfim. Então eram coisas mais técnicas, talvez, de alguma maneira. E hoje a gente vai para um outro lado da história, que é falar das pessoas, né? Porque as pessoas do outro lado, elas não ligam para insight, elas não veem o insight é uma camada invisível a elas, né? Insight é uma coisa que a gente elabora. E as pessoas recebem manifestações disso, né? Na forma de produtos, de serviços, de experiências, de comunicação, do que quer que seja. Muito provavelmente houve insights ali que geraram essas coisas. Então é uma camada invisível. Só que quando experiências, comunicação, produtos e serviços batem nas pessoas, às vezes eles batem mal pelo motivo de que tem um insight ruim por trás. Não só, evidentemente, tem muitos outros motivos para baterem mal, mas parte pode ser explicado porque, putz, tem um insight fraco aqui, um pouco mobilizador. A gente vai explicar um pouco da onde vem essa construção que gera algo fraco, pouco mobilizador, pouco engajador e tudo mais, né, Dani?
Sim, sim. Eu acho que insight, assim, acho que hoje a gente vai falar muito sobre coisas, assim, que fazem muita diferença, assim, porque a gente tende, muitas vezes, quando começa a trabalhar com insight, a tratar o insight como uma fórmula de alguma coisa. E eu acho que muito da discussão de hoje é sobre o que faz eles serem interessantes mesmo, assim, interessantes. Porque, no fim das contas, ninguém precisa de mais um insight ruim. E as pessoas se acomodam, muitas vezes, com insights ruins e elas não conseguem entender, na verdade, por que eles não são tão ruins. Então, acho que quando a gente coloca esses critérios que a gente vai falar hoje, ajuda a entender por que esses insights, alguns insights são mais legais ou mais interessantes do que outros.
Exato. E a gente vai tentar também aqui mostrar um pouco de por que isso acontece, né? Algumas especulações nossas aqui sobre o que leva isso a acontecer, né? Acho que tem alguns motivos para cada uma dessas coisas que a gente vai falar e a gente vai tentar também abordar o caminho e não só o resultado, né? Mas vamos lá, sem mais delongas. Primeiro ponto aqui que eu falei ali na sinapse é irrelevante, né? Então, insight ruim é irrelevante. O que a gente quer dizer com isso, né? Ele é irrelevante no sentido de que ele não toca em nenhum tema que é importante para as pessoas de alguma maneira. Com importante, eu não estou querendo dizer que, nossa senhora, é uma coisa de extrema importância, sei lá, moral, ética, social. Não é isso. Pode ser uma coisa simples, mas que ela seja relevante, que a pessoa ouça e fala, pô, isso é legal. Eu quero me relacionar com isso porque isso importa em algum nível. Pode ser num nível mais profundo, pode ser num nível mais superficial, mas ela me interessa, né? Acho que ela me interessa de alguma forma, ela é relevante para mim, ela gera isso. Né?
Relevância não é a mesma coisa que propósito, né? É assim, sim, acho que as pessoas confundem isso um pouco na história, assim, de relevância social, impacto social e relevância mesmo. E você pode ser tentar ser muito relevante socialmente e não ser relevante para as pessoas, enfim, são coisas que andam separadas, assim. Mas acho que, pensa assim, uma pessoa que está andando na rua, vivendo a sua vida, scrollando o seu Instagram, o seu TikTok, ou o seu Threads, ou o seu Twitter para cima e para baixo, ela está pedindo para ser fisgada, por quê? Por alguma coisa que faça a vida dela um pouco melhor. Ou a faça mais inteligente, ou a faça mais... a faça se divertir, a faça ganhar mais dinheiro, a faça ser mais feliz, a faça ganhar influência social, qualquer coisa, assim, entendeu? Todos esses ganchos, assim, no fim das contas, são oportunidades de relevância, entendeu? Se a pessoa olha uma comunicação, uma marca, uma proposta, um pitch, um negócio, e aquilo não consegue fazer a vida de quem está sendo impactado com essa perspectiva melhor, então a pessoa não vai se engajar, não vai acontecer, entendeu? Não tem isca, assim, sabe? Não tem por que a pessoa gastar o tempo dela com aquilo. Ela pode voltar pro estado normal dela, que é ignorar as coisas, né? Isso é uma coisa muito importante. O insight existe porque ele é um antídoto das pessoas ignorarem as coisas, entendeu? Eu quero, tipo assim, eu quero viver minha vida... A gente passa o dia inteiro ignorando um monte de coisa, certo? Algumas coisas a gente presta atenção, algumas coisas capturam a nossa atenção, entendeu? A relevância, o que, que tem para mim nisso, uma parte fundamental dessa capacidade de tirar as pessoas da inércia.
É, total. Então, quando a gente fala de relevância aqui, acho que vocês podem substituir talvez por interessante, né? Ou interessante no estrito da palavra mesmo, né? O que gera interesse, né? Pô, eu vou me interessar por isso daqui. Então, quando a gente fala de uma observação interessante, né? O Dani falou disso no episódio passado, sobre ser uma observação interessante, né? Então, quando a gente está falando dessa palavra interessante, o que a gente está querendo dizer é isso. Isso me importa de alguma maneira. Isso chama a minha atenção. É algo que eu quero dar meu tempo, que eu quero oferecer minha atenção. Então, participar de alguma forma, né? Seja dando risada, seja chorando, seja passando para frente, seja qualquer coisa. Pode ser muita coisa, mas aquilo te despertou uma atenção, um interesse, algum tipo de mobilização, de engajamento que você quer participar, né? Então é uma coisa desse tipo, né? Insights desse tipo que a gente está procurando. E tem muito insight ruim no mundo que tropeça exatamente nisso. A pessoa olha e fala, ué, tanto faz, né?
E assim, eu vou dar dois exemplos, assim, né? Eu não vou chamar um cupom de insight, porque eu acho que é demais, mas assim... Às vezes a gente se captura, para numa coisa porque tem um benefício financeiro ali, sabe? um benefício ali de uma coisa, você pode chegar. Isso é um jeito de ter relevância. É um jeito de ter relevância. E eu lembro de um outro insight, uma campanha bem antiga, assim, mas muito divertida, de Starbucks. Você lembra do Double Shot Expresso que as pessoas levavam lá para casa, do Glenn? Era uma campanha de Starbucks para tomar em casa, que ele tinha um double shot de café, de cafeína, assim, em lata. E basicamente era a música lá, Survivor, que é a música do rock lá. Era uma paródia daquela música de um cara que tomava esse produto e a banda, que chama Survivor, a banda, não tenho certeza, ia tocando atrás dele, deixando ele motivado. O nome dele era Glenn, né? Então era um cara que ia ouvindo a música e ficando motivado pro dia de trabalho. Lógico que, assim, eles estavam exagerando e parte disso é, não é que você toma isso e você vai ser um tiger no seu trabalho, mas ali tinha, além da diversão de você assistir, tinha uma coisa simples. Cara, você devia tomar esse produto porque você não quer ir mole pro trabalho. Porque você não quer, você quer ir pro trabalho com vontade, você quer ir com trabalho com disposição para fazer as coisas, esse produto te ajuda nisso, assim, sabe? Então, não é uma coisa do outro mundo, necessariamente, relevância, mas tem que ter, literalmente, benefício, o que Maria leva nessa história.
Total. E eu acho que isso em muito acontece, porque acho que quem está fazendo insight, né, as empresas, a galera trabalhando em empresa, muitas vezes olha mais para o próprio umbigo do que para as pessoas de verdade, né? A gente já fez episódio aqui sobre customer centricity e tal. Acho que muito disso é fruto de insight irrelevante, assim, né? Porque é uma coisa que não interessa à pessoa, porque a pessoa talvez não foi tão bem investigada assim, né? Ou não prestaram tanta atenção nela assim, né? Sobre o que ela quer, o que ela deseja e tal. A gente dá um exemplo em aula legal, que é sobre Uber. Uma funcionalidade que o Uber criou, que eu não vou lembrar o nome agora, mas não sei se era Trips ou alguma coisa assim, mas que era basicamente uma ideia de você oferecer conteúdo sobre a viagem ali dentro do app, né? Então, tinha ali um branded content ou conteúdo proprietário do próprio Uber falando coisas sobre a cidade ou sobre alguns pontos no trajeto, enfim, qualquer coisa assim desse tipo para você poder ficar ali com o aplicativo na mão. E por quê, né? Em muita medida, parece que o Uber só estava olhando para ele próprio fazendo isso, porque qual é o interesse por trás, né? Pô, eu quero que as pessoas fiquem no app, né? Tem essa coisa do app dropout com o Uber, é muito forte, né? A pessoa usa para que ela quer usar, pede o Uber e deixa ele para lá. E aí, né, provavelmente a galera ali pensando, pô, como é que a gente faz para deixar as pessoas mais tempo no Uber, no aplicativo do Uber, usando? Só que, entende, isso é o interesse do Uber, não das pessoas. Quem quer ficar dentro do Uber, vendo conteúdo, que até poderia ser legal, mas na prática você vai fazer qualquer outra coisa. Você vai ficar no WhatsApp, você vai ficar no Instagram, você vai falar no telefone, você vai trabalhar, você vai relaxar, vai trocar ideia com o motorista, qualquer coisa. Mas ficar dentro do Uber é uma missão difícil e talvez forçar essa barra gera uma coisa que é um insight irrelevante. O insight provavelmente aí tá mais no lado de, pô, já reparou que as pessoas pedem o Uber e deixam ele pra lá? Ah, já reparei, porque não é
tem
legal.
Tem um motivo pra isso.
Outra coisa, né?
Tem um motivo, exato, né? Então, trabalhar com um cara e falar assim, algumas ideias, sim, não são inéditas por acaso.
É uma boa frase. Então é um pouco disso, né? Acho que o caminho da irrelevância também passa por esse pouco cuidado aí no olhar pras pessoas, né? Bom, mas virando a página aqui, vamos falar de um segundo ingrediente que faz o insight ser fraco, ser ruinzinho, que é o lado do óbvio, né? Então, insight óbvio. Acho que esse daqui é das coisas mais faladas, assim, né? Pô, esse insight é óbvio, todo mundo já sabe, todo mundo já viu. Ele é uma das coisas que mais talvez qualifique, né, um insight ruim. Mas a gente quer pegar ele muito por um lado de como ele atrapalha na própria geração de efeito, assim, né? Porque uma coisa que... Porque um insight que as pessoas não se mobilizam, em muito pode ser também por esse motivo. Falar, pô, já vi isso, né? Ou já sei disso. Ou não precisa falar isso de novo. Então, é difícil mobilizar quando você não tem nada fresco, assim, né? Você tem uma coisa que as pessoas já perceberam. Acho que o insight, até na cultura popular, ele tem essa natureza meio de uma verdade escondida, vamos colocar assim, né? Ou, no mínimo, num nível meio infra, assim, da coisa, né? Passando um pouco sobre o radar e ele se eleva. E aí é o insight legal, né? E o óbvio não tem isso, né? O óbvio tá na sua cara, ele não é revelado. Ele sempre esteve lá, né? Então, fica difícil ter um insight bom por aí, né?
Você contava isso numa aula do jeito que eu gostava muito, assim, que é a falta de novidade vai vacinando as pessoas contra aquele insight, entendeu? vai criando nas pessoas uma vacina de indiferença. Então, eu fiquei pensando, você tá falando, fiquei pensando na cena assim. Pensa você, uma manhã, quando você abre a sua caixa de e-mail. Você, Felipe, você ouvinte em casa. Você olha pra sua caixa de e-mail. Você bate o olho nela, você vê todos os e-mails que estão ali. E você já tem uma opinião que vai acertar em 95% do que cada uma daquelas mensagens é, do que cada uma delas significa e do quanto cada uma delas merece a sua atenção. Por quê? Porque você foi exposto àquilo várias vezes. Quando você é exposto a um produto que vira falando disso, a um pitch de venda que sempre fala a mesma coisa, a uma mensagem de propaganda que vai falando sempre a mesma coisa, é a mesma reação, no fim das contas, entendeu? A gente vai ficando vacinado em relação a isso. O que chama a nossa atenção? Alguma coisa que não é esperado, que a gente não costuma ver todo dia, que a gente não vê todo esse lugar. Isso vale para qualquer coisa. Vale para a apresentação que você vai fazer, vale para a campanha que você vai pôr na rua, para o produto que você vai desenvolver, entendeu? Quando ele não consegue ter de cara essa coisa, eu não vi isso ainda, eu não passei por isso, eu não fui exposto a isso, ele perde totalmente a força. Ele fica ruim, ele fica sem efeito, entendeu?
A gente já falou aqui algumas vezes, né, citando o grande Don Draper, como a palavra novo é uma das coisas mais mobilizadoras que existem, né? E não só a palavra, mas a ideia do novo, né? O efeito do novo é muito forte, né? Eu lembro, me veio insight na cabeça do nada, que nem tava pensando nisso, não sei por que veio também, mas porque foi forte pra mim, acho que na primeira vez que eu vi. Era um insight que eu não lembro se era da Natura ou de alguma marca de beleza, tem cara de ser da Natura, mas eu já não me lembro mais porque faz tempo. Mas ele tratava a maquiagem não como normalmente se trata a maquiagem, ou se tratava até aquele ponto, pelo menos, já tem bastante tempo, que era uma coisa mais de beleza, ou mais de sedução, ou mais de delicadeza. Mas não, ele levava a maquiagem para uma ancestralidade meio tribal, assim, né? De quando você pinta o rosto e pinta a cara para você expressar a sua identidade, né? O que é muito louco, é um contraste muito interessante, né? Porque uma leitura, você tá fazendo, você tá colocando maquiagem para meio mudar quem você é, né? E essa leitura sobre maquiagem fala, putz, cara, é uma coisa que você reforça a sua identidade e se prepara para algo. E, cara, esse insight, na época, para mim, foi super bacana, assim, cara. Eu vi, me bateu e falei, cara, como isso é novo, como isso é fresco, como eu nunca tinha visto alguém falar de maquiagem desse jeito. Hoje já é mais normal, né? Acho que já esse insight é até meio batido hoje em dia. Mas a primeira vez que você ouve, fala, caramba, bicho, nunca tinha levado por esse lado. Que bacana. E o insight, óbvio, ele vai perdendo esse efeito, né? Ele não te gera essa mobilização. Ele vai, se alguém falar esse insight hoje pra mim, como execução legal, talvez eu até ache legal, mas aquele efeito já não me gera mais. Aquela atenção eu já não dou mais. Então, eu acho que é um pouco disso, né?
Eu decidi abrir um portal, que é abrir o Globo.com, para ver como queriam capturar a minha atenção, com obviedade. Então, lá em cima tem um banner de uma operadora de celular, internet, falando assim, esportes ao vivo, filmes, séries e muito mais, tudo em um só lugar. Eu já vi isso algumas vezes, não dei scroll direto. Aí, logo ali do lado direito, tinha assim, Ancelotti liga para a CBF e diz que prioridade é o Real Madrid, jornal. Foi pô, será que o cara não vai vir mesmo? Não vai vir? Que tenso, não sei o que. Isso, assim, eu não. Pensa assim, eu já vi 40 milhões de operadoras falando tudo num só lugar, vale mais a pena você ficar aqui. Eu vi 40 milhões de matérias falando que o Ancelotti vem. Aí eu tô vendo uma que talvez a água. Puseram água no chope. Isso chama a minha atenção, porque é diferente. Entendeu? Depois eu desço um pouco mais e vem um banner da Localiza. Eu aluguei carro agora na viagem, querendo me fazer alugar mais carro, mas acabei de alugar carro, entendeu? Eles não se deram conta de que eu fiz a compra online e tudo mais, então eu já passei por isso. Você percebe como as coisas pela qual eu já fui exposto, elas me impedem, que é o que torna o óbvio, né? O óbvio não é porque o óbvio é... Talvez ele não nasça óbvio, entendeu? Talvez ter esportes, filmes e séries tudo em um só lugar fosse uma novidade em algum momento, mas ele deixa de ser, né? Ele deixa de ser, ele perde a força. Então, o óbvio é uma construção, é um desgaste de uma coisa que foi construída, assim, né? Então, é por isso que a gente precisa do novo. É por isso que a gente precisa de alguma coisa que chame a... que mude o que a gente tá olhando.
Total. E falando sobre por que talvez isso aconteça, né? Eu acho que a coisa mais óbvia que vem na nossa cabeça aqui é pensar que é meio preguiça, né? Você fala, pô, meu, que preguiçoso, né? Você fala mais uma vez uma coisa que tanta gente já falou. Eu acho que em parte pode ser, ok. É, não excluo isso. Mas eu acho que tem muito uma coisa de play safe, assim, sabe? Ninguém vai ser demitido por colocar no banner aí do UOL tudo no mesmo lugar, vale mais a pena, entendeu? Beleza, é uma mensagem segura, correta, é coerente com o negócio, provavelmente, tudo certo. Tudo certo, menos talvez uma das principais coisas que ele deveria fazer, que é conseguir chamar atenção, né? Conseguir nos engajar, nos mobilizar de alguma maneira. Então, eu acho que tem muito dessa extrema segurança, assim, de você não querer muito inovar. Talvez não é nem por uma vontade consciente, mas é por um piloto automático, assim, sabe? Que às vezes você vai te levando e te conduzindo a não insights, na verdade, né? Não ia falar nem que é um insight ruim, mas é meio quase um não insight, assim, né? Bom, e pra fechar, a gente vai falar de uma terceira coisa aqui, que é o insight velho. Esse é um grande ingrediente aqui do insight ruim, mas eu quero colocar o velho no lugar certo, assim, porque um jeito de olhar para essa palavra velho é o que a gente acabou de falar, né? O insight óbvio, ele é um insight que já envelheceu, né? Esse da maquiagem que eu falei, pô, ele era novo em algum momento, já usaram bastante, ele envelheceu. Obviamente não é disso que a gente está querendo falar. O velho aqui é posto no sentido de não contemporâneo. É um insight que não respeita muito o espírito do tempo. Ele está meio anacrônico, de alguma maneira. Você não está trazendo nele elementos fundamentais para conversar com as pessoas hoje, né? Nas coisas que a gente vive, que a gente se importa. Então, um insight ruim é aquele que ele pode até trazer uma verdade, ela pode até ser interessante, mas de alguma maneira ela não conversa com o que está acontecendo atualmente. E isso deixa ele deslocado, no mínimo, né?
A Rita Almeida, queridíssima, que é uma estrategista muito respeitada, não sem razão.
Beijo pra Rita aí.
Não só ela fala, mas eu lembro dela falando recentemente assim, sobre como propaganda especificamente deixou de ser sobre aspiração e passou a ser sobre identificação. Deixou de ser muito sobre projetar uma imagem, compre esse carro e apareça bonito na foto, para ser uma coisa de identificação. Compre essa coisa porque os seus valores combinam com isso, você se identifica com essa coisa. E esse, para mim, é talvez o maior exemplo, assim, do... isso impacta em um monte de categorias, ela cuida muito de perto, eu sei, de Boticário, no Amap hoje. Isso muito verdadeiro, assim, muito verdadeiro. E é uma coisa que não é só sobre o que você vai falar, mas é sobre o que você espera que as pessoas reajam em relação àquilo, assim, entendeu? Tipo assim, não é sobre ser woke ou não woke, ser sobre ser de direita ou não direita. É menos em cima disso, assim, mas é como falar, cara, por que que nós estamos falando desse jeito, assim, sabe? Por que que eu tô falando desse jeito? Por que que você tá querendo me vender essa coisa falando isso? Por que que a gente tá entrando nessa conversa que eu não quero mais ter, assim, sabe? E, de novo, acho que dentro do play safe entra muito, porque as pessoas tendem a entender a coisa do atual, o insight atual, com uma discussão que é polarizada, política, sei lá, de, algum, de alguma natureza aqui. Mas eu acho que...
Com agendas, né?
É, com agendas. E é menos sobre isso, na verdade, e entender o espírito do tempo, assim. Essa coisa cabe no mundo de hoje? Não cabe no mundo de hoje? Ela tá conversando com o quê no mundo de hoje? Ou ela tá fugindo dessa conversa? Ela não pode fugir dessa conversa. Ela tem que, de alguma maneira, ser relevante. De novo, lembra que a gente falou no primeiro? Não precisa ser tudo sobre propósito. Mas tem que ter algum nível de relevância que seja atual, não antiquado.
Se não relevância, no mínimo adequação, né? Você, tipo, não pode tá inadequado dentro dessa história, né? Acho que exagerando aqui com uma coisa que ninguém mais faz hoje, mas, por exemplo, o status quo de propaganda de cerveja no passado era mulher pelada, sabe, piada machista em cima de mulher pelada, e eram coisas que eram naturais. Era o mercado de cerveja, ele ia nessa onda, assim, Skol ia nessa onda, Skin ia nessa onda, e tudo bem. E, cara, o mundo mudou. Hoje não cabe. Se você quiser puxar algum tipo de insight para vender cervejas para homens que puxem essa objetificação da mulher de alguma forma, pode até ser verdadeiro para muitos homens. Pode até conversar com uma parcela grande da população que vai tomar sua cerveja e vai achar aquilo até relevante. Só que não cabe. Esse é o ponto, né? Então, hoje em dia não tem mais como ser só uma coisa que é interessante, que é verdadeira, que é mobilizadora, que é engajadora, se ela não couber. Ela não couber no espírito do tempo, do que a gente está tentando construir como sociedade, todo mundo junto, né? Então, isso que a gente tem que tomar cuidado. Claro que o meu exemplo é extremo, né? É meio fácil ver que antes tinha bunda de fora, hoje não tem. Mas, nas sutilezas, tirando a caricatura do meu exemplo, tem muito disso acontecendo, né?
Não, e assim, para ficar em cerveja ainda, né? Antes do último exemplo que você deixou aqui, eu fiquei pensando quando você falou nisso, assim, sobre... Qual foi a marca, pelo menos uma marca aqui no Brasil que mudou o mercado de cerveja nos últimos anos, foi Heineken. E falando de produto, assim, né? E de novo, assim, nossa, por que que Heineken falar de produto é mais atual do que uma cerveja tendo um comportamento machista, qualquer coisa? Cara, primeiro porque aquele comportamento é velho, e segundo porque talvez as pessoas estejam em busca de coisas mais autênticas, mais verdadeiras, querendo se tratar melhor, você entende? Conversa com outros valores que tenham, sejam mais atuais e, de repente, por um malte vira uma dimensão no mercado, vira um assunto no mercado, vira um treco que eles construíram que ninguém via. Ninguém via como aquilo vai ser isso, entendeu? E eu acho que um jeito é você evoluir o seu discurso sobre juventude, relação de homens e mulheres e tudo mais. Beleza, esse é um jeito. Outro jeito é você talvez olhar para em outros lugares que as pessoas estejam fazendo, de outras coisas que sejam importantes, que converse com elas de alguma maneira, assim, entendeu? E fugir disso, assim.
Não dá para fugir do contexto, né? A gente tá sob uma cultura, sob um contexto, e a gente tem que conversar com ela. O outro extremo do problema é o que a gente conversou semana passada de Bud Light, né? Ao tentar entrar num tipo de conversa sem a firmeza necessária, você pode ter problemas, né? E sinceramente, eu nem acho que o caso da Bud, ela tentou entrar numa conversa. A conversa nem era necessariamente essa. A questão foi em cima do protagonista, da protagonista da campanha, que é muito pior. Mas enfim, vamos voltar pro caso de Bud. Mas muitas marcas acabam entendendo essa coisa que a gente está falando do insight novo, atual, contemporâneo, e vai para um lado, às vezes meio atabalhoado, né, de agenda, que não se garante. Por exemplo, uma marca que faz isso, li hoje de manhã, mas se garante é a Ben & Jerry's, por exemplo, né, que ela nasceu assim, né, ela nasceu com esse DNA de causa social. Isso é importante para os fundadores, então uma coisa muito enraizada, assim. Eles estão apanhando de todo lado, mas não arredam um pé. Agora, a Unilever ali comprou, tal, não sei o quê, é mais difícil até segurar muitas coisas, mas é outro tipo de relação. Mas, de todo modo, insight novo não precisa ser isso. Ele não precisa abraçar nenhuma causa, ele não precisa entrar de cabeça em nada. Ele só precisa respeitar o mundo que a gente vive, o contexto que a gente está, e ser adequado em relação a isso. Se quiser dar um passo a mais, pode, deve, sem problema. Mas aí tem toda a implicação também do papo do episódio passado, né? Bom, falado então por aqui, trouxemos mais três perspectivas, né, sobre como fugir de insights ruins. Trouxemos três no episódio passado, trouxemos três nesse, traremos três no próximo também. Fica aqui com a gente para nossa trilogia se encerrar e você estar junto com a gente aqui, tá? A gente vai para as dicas da semana agora. Inclusive, vamos continuar falando um pouco de insights, que a dica do Dani aqui tá bem bacana nessa direção. Então, vamos lá para as diquinhas da semana.
A minha mais nova obsessão de conteúdo, não me dê muito spoiler porque eu tô no meio ainda, é Ted Lasso.
Tá bom.
Ted Lasso, série espetacular da Apple TV, é muito legal. Eu fui pesquisar e lembrar, na verdade, da história da série, e eu vou deixar duas coisas aqui nas dicas, assim, que eu acho que tem muito a ver com o lado de insight. Primeiro, que essa série, a dica é não só a série, porque ela acabou de acabar, muita gente talvez esteja vendo, mas assim, nem sei se todo mundo sabe que essa série começou como um comercial. Ela era um comercial da NBC, de quando eles iam começar a transmitir os jogos da Premier League. A história é sobre um técnico de futebol americano que vai treinar um time de futebol de verdade na Inglaterra. E aí é sobre esse clash cultural, assim, né? Mas isso começou, na verdade, era uma campanha de quando a NBC ia começar a transmitir a Premier League na Inglaterra, né? Eles criam esse personagem que é o Ted Lasso. O vídeo é muito engraçado, Mas quando você vê o vídeo do comercial, que é muito divertido e que inspirou, é o mesmo, o cara chama até de laços, enfim. Tem cenas dos primeiros comerciais, dos primeiros cortes que eles fizeram, que estão na série, iguais, assim, até hoje, assim. Mas o que eu achei interessante é quando você vê esse primeiro comercial, o técnico tem a coisa dele ser deslocado, né? Em relação a um esporte que ele não entende, tem respostas que ele dá, que são engraçadas. Mas é uma virada de chave fundamental em relação ao tipo de pessoa que ele é. Lá no comercial, ele é um caipira americano deslocadão, e ele é duro, ele dá umas broncas meio acima do tom na galera, tudo mais. E na série, ele às vezes faz essas coisas broncas assim, quando ele tá fazendo um outro tipo de papel ali, mas ele é um fofo, ele é super querido, amado, e todo mundo, acho que quando vê essa série, tem a ver com a sensação de se sentir bem, sabe? Ela é totalmente otimista do bem, fazer você se sentir bem, falando de coisas difíceis, fáceis, ou que seja, assim. E aí, outra coisa que eu vou colocar na dica é uma matéria do The Guardian que conta uma entrevista do Jason Sudeikis, que é o ator e um dos criadores da série, de por que, que eles escolheram fazer essa virada de chave. E a escolha deles, em cima disso, tinha a ver com uma observação de um mundo polarizado, com discussões difíceis, e que eles queriam criar algum tipo de contraponto em relação a isso. E aí eu começo a linkar com os pontos aqui. Pô, isso ajudou a ser mais relevante, entendeu? A não ser relevante. Então eles decidiram conversar e ser um contraponto em relação a isso, assim, sabe? É menos óbvio, você não esperava ver, na verdade, nessa série, em relação àquele personagem, esse tipo de recompensa, né, de payoff que você ia ter daquilo que você vai fazer. E era muito atual. Ele falava, cara, eu fiz isso porque eu vi o que estava acontecendo, vi o que estava acontecendo na política. Ele fala assim, viu o Donald Trump descendo pela escada rolante, assim, sabe? O que está acontecendo? O que a gente está vivendo? E ele decidiu escolher uma coisa que conversasse com isso. Então, acho que é um excelente exemplo, assim, na verdade, uma observação dos criadores da série, de criar um contraponto em relação a esse momento, de que isso ia ser mais relevante para as pessoas e isso ia ser menos esperado por elas, que acho que expliquem muito o sucesso da série e as pessoas gostarem tanto dela, assim. É bem legal. Então vou deixar aqui o vídeo e a matéria do The Guardian.
Muito bom, muito bom. Eu não terminei. Ted Lasso, eu parei na segunda temporada. Eu abandonei. Eu gostei. Gostei da primeira. Gostei menos da segunda. E não tive gás pra terceira, cara. Mas eu acho legal. Esses pontos todos são bem verdadeiros. Minha dica é uma dica incomum, assim, a gente sempre indica livro, série, vídeo, texto, coisas do tipo. Dessa vez eu vou recomendar um aplicativo. Na verdade, o Dani, ele veio me dar uma dica de um aplicativo pra gente fazer pauta aqui, os conteúdos todos da Sandbox. Eu já usava isso faz bastante tempo pra fazer aqui toda essa pegada de conteúdo que a gente tem, mas pensei, pô, se ele tá me dando uma dica, vale dar dica pra galera, talvez muita gente não conheça, né? Então a minha dica aqui é o aplicativo Artifact, não sei se é exatamente assim que se fala, que foi fundado por uma galera que fundou também o Instagram, e é um aplicativo bem bacana porque ele é sobre notícias, mas ele faz um feed bem inteligente, assim. Então você faz um setup ali falando do que você curte, do que você se interessa, e aí ele te gera um feed, cara, só de notícias dos veículos que você gosta também. Então, e aí ele vai separando por abas ali e tal, nos assuntos que você selecionou. E, cara, é muito bom, a usabilidade é boa, tudo que você precisa favoritar. Tem features que eles estão testando agora de discussão e tal, mas tem os highlights, tem as outras matérias que vão rolando. É super simples, super legal, e você scrolla aquilo 15 minutos, você tá atualizadaço, assim, do que tá rolando. Então fica a dica aí pro app Artifact, para vocês consumirem notícias, talvez num ambiente menos muvucado que as redes sociais, né? Porque a gente acaba vendo muita notícia no feed, né? Feed no Instagram, no Twitter, etc e tal. Só que no meio de um monte de outras coisas, né? E ali eu acho que é um espaço mais restrito para você se informar com menos outros estímulos em volta. Então fica aí a dica, tá bom? Vamos dar tchau então aí, Dani.
Pessoal, obrigado. Mais uma semana, mais um episódio. No próximo episódio a gente fecha a nossa trilogia aqui de insights. Fica com a gente aqui. Manda e-mail podcast@sandbox.ee. Redes sociais, sandbox_ee no Instagram, ou Sandbox Escola de Estratégia no LinkedIn, para você continuar acompanhando esse tipo de conteúdo que a gente está fazendo aqui. E não deixa de seguir e assinar a gente no seu tocador favorito, no Spotify, no Apple Podcasts, onde você ouve seus podcasts e procura aí em algum lugar, tem onde dar 5 estrelas. Vai e mete 5 estrelas aí pra gente. Tá bom? Valeu, pessoal.
Não é um insight novo. Isso é verdade. É um insight meio velho, mas é importante. Então dê 5 estrelas pra gente, por favor. Tá bom? Falou, gente. Até a próxima. Valeu.
Tchau, pessoal. Tchau, tchau.